Olá, muito boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, caríssimo amigo.
De entrevista na Rumo. A última vez que eu entrevistei, exatamente, o Sr. Presidente conduziu-me de Aveiro para Espinho, ainda na campanha eleitoral. Hoje desloca-se aqui no âmbito dos 43 anos da Universidade de Minho. É que um momento solene fez questão no seu discurso enaltecer o papel da Universidade, não só na região, mas também no país.
Exatamente.
Destaca muitos pontos fortes da Universidade de Minho.
Muitíssimos
como motor
pontos.
Da região.
Nasceu bem, desenvolveu-se bem. E está agora num crescimento imparável. Primeiro porque muito aberta à juventude, segundo muito aberta à região, terceiro num consórcio com as três grandes universidades deste norte, no sentido ou dos nortes, são vários nortes, do continente, quarto internacional, quinto na ponta da investigação, sexto com preocupações de inclusão social, de ação social, sobretudo a pensar nos estudantes, nas suas necessidades de vida, de pagamento do estudo, de habitação, e com um grande reitor, com um grande presidente do Conselho Geral, e, portanto, não pode ser melhor o panorama na Universidade do Minho e o seu contributo para o país.
Perspectiva também, e disse-o, 43 anos, que tem que ser algum ponto de partida, acima de tudo.
É um ponto de partida. Nós estávamos ali a celebrar o passado, mas, sobretudo, a pensar no futuro. É uma universidade de futuro.
Uhum. E António Cunha, um timoneiro aqui de um projeto maior.
Excepcional, não quero melindrar nenhum dos outros reitores de universidades, mas como eu relembrei, por alguma razão eles decidiram elegê-lo presidente do Conselho de Reitores, por acharem que ele era de facto muito bom de entre aquele grupo de líderes das universidades portuguesas.
Falamos também de uma universidade cada vez mais ligada ao tecido empresarial, via ciência, via investigação que se faz dentro das universidades. Qual é que é o caminho que deve ser seguido?
O caminho é esse.
Mas não se pode aqui perder algumas áreas de intervenção?
Não, porque está a ver. Quando se diz ligação ao tecido empresarial, deve juntar-se ligação ao tecido social. Porque há áreas em que é fundamental a ligação às empresas. Estágios, parcerias, financiamento, apoio das empresas para estudos que são de investigação pura, outros são de investigação mais aplicada, mas também social. Que senão os cursos de ciências sociais ficavam para trás.
E aí há
instituições de solidariedade social. Aí há uma rede dessas instituições muito forte aqui também, entre Braga e Guimarães e em toda a área regional, que pode e deve e está a colaborar com a universidade. E, portanto, nesses cursos, são cursos que também são muito importantes para o equilíbrio social, que vão desde o direito, às relações internacionais, à problemática mais administrativa, mais de gestão, mais de gestão social, mais gestão de recursos humanos, mais de sociologia, mais de estudo de ciência política. Tudo isso também implica uma ligação à sociedade. E está a acontecer com o Estado do Minho.
Mas pode-se correr o risco do mercado não conseguir efetivamente absorver essas...
Depende da superação da crise. Quer dizer, nos períodos de crise...
E o caminho está a ser trilhado nesse sentido?
Isso aconteceu mesmo com as ciências duras. Quer dizer, infelizmente, houve muitos graduados que tiveram de emigrar ou que tiveram de fazer outra coisa que não aquilo para que tinham sido preparados. Mas estamos, aos poucos, a sair da crise. Eu disse, mesmo nos piores momentos de crise, eu disse aos meus alunos, aos antigos alunos, vocês não percam tempo. Vocês não percam estes anos. Continuem a formar-se. Se tiverem meios para isso, vão formando, vão adquirir novas qualificações. Mesmo que para isso tenham de fazer outras coisas ao lado daquelas que prefeririam na vossa carreira, não se deixem cair na pior das situações, que é, de repente, haver um vazio, um parênteses na vossa vida. Não. Ora bom, felizmente...
Mas não incomoda que façam esse caminho fora do país, alguns deles?
Não, alguns deles foi difícil, outros estão a regressar, outros ficaram por mais algum tempo porque a sua valorização profissional explica, mas sabe que hoje a circulação é tão rápida. Uma das lições desta recente imigração é que, ao contrário da imigração dos anos 60, 70, que as pessoas iam para ficar, e ficaram duradouramente, e foram as famílias, aqui... com estas gerações, em muitos casos mais qualificadas, sobretudo para a Europa, vão e vêm. São migrações de curta duração.
Mas estão a regressar?
Acho que conseguem... estão a regressar e estão, sobretudo, a inventar esquemas de uma parte da vida ser lá, outra parte da vida ser cá.
Fala-se também aqui desta questão do país estar também economicamente mais estável, a nível social também está. Acha que, certamente, considera que toda esta dinâmica que está em torno do país também está a potenciar uma melhor imagem que o mesmo tem lá fora?
Sem dúvida, as pessoas, olhando para o país, e quando encaravam o país durante o período de crise, diziam que pena, Portugal estava a correr tão bem. Era um exemplo de sucesso em termos de integração europeia. Que pena esta crise. E como é que será a saída da crise? E como é que darão a volta depois da crise? E houve ali tempos em que era um bocadinho penoso falar com os meus colegas universitários e com pessoas que eu conhecia um pouco por toda a Europa e no mundo e que já não olhavam bem da mesma maneira para Portugal, o que era injusto, porque Portugal estava a enfrentar uma situação difícil, os portugueses a sofrer sacrifícios, mas a vencer lentamente a crise, só que não era compreensível. E agora começa a ser compreensível. As pessoas olham para os números e dizem, quem diria? Olha como eles estão a sair da crise. Também olha como eles estão a ter uma qualificação. E as pessoas ficam muitas vezes surpreendidas, mas admitem.
E o Sr. Presidente é também um desses que se surpreendeu?
Não, eu surpreendi-me porque pensei que fosse bem mais complicado e bem mais difícil quando comecei a assumir funções há cerca de um ano, vai fazer agora um ano.
Ou seja, está-me a dizer que está a ter uma tarefa um pouco mais facilitada do que aquilo que previa?
Não, eu não diria exatamente isso. Diria que, como já disse no dia da entrevista ao El País, e o Comissário Europeu Moscovici repetiu, a realidade superou as expectativas.
Deixe-me só para fechar este enquadramento universitário de juventude também. Fala-se das muitas habilitações, da geração mais preparada de sempre, mas isso não se reflete na remuneração dos jovens hoje em dia. A tabela salarial é relativamente baixa.
É, porque a tabela salarial portuguesa toda ela está apertada. Uma das consequências dos efeitos da crise é que todos sofrem em termos de tabela salarial. Quer no que respeita aos prémios ao desempenho, quer no que respeita à tabela básica. E isso vai reajustando lentamente, dependendo um pouco da evolução europeia e da evolução do mundo. Portanto, as pessoas sabem que foi uma contingência e foi uma dificuldade, mas estão a enfrentar muito bem essa contingência e essa dificuldade, e eu espero que o avanço económico do país e o avanço em termos de emprego permita também o avanço subsequente em termos de um estatuto remuneratório condizente com as qualificações.
Sr. Presidente, há um ano, quando assumiu funções, perspectivava já este índice de popularidade recorde que tem. É algo que o preocupa no dia-a-dia, perceber o que é que os portugueses pensam
no
Presidente.
Não preocupa. Primeiro, é a minha maneira de ser. Segundo lugar, penso que correspondo ao que é fazer política hoje, ao nível da representação que é um chefe de Estado. Terceiro lugar, sinto que é uma realidade que corresponde àquilo que os portugueses ansiavam e anseiam, essa proximidade. E depois, finalmente, eu acho que é muito importante do ponto de vista pedagógico. As pessoas querem compreender o que se passa. E só é possível explicar o que se passa estando próximo das pessoas e falando para elas.
É por isso que o Presidente também comenta quase todos os casos que vão acontecer na política nacional.
Naquilo que é fundamental comentar, não comento coisas muito importantes que acontecem quanto à posição de Portugal no xadrez internacional ou alguns domínios da política portuguesa, mas aqueles em que penso que a minha palavra tem um papel a desempenhar, economia, finanças, estabilidade política, pacificação social, concertação social, sistema financeiro, eu aí atravesso-me, no sentido de que permanentemente exponho-me porque penso que é positivo para o país.
E não acha que pode condicionar a tomada de posição por parte do Executivo? Não acha que pode haver algum conflito?
Mas quer dizer, o problema não. Conflito, não penso, inevitavelmente. Agora, é evidente que a pessoa, quando apresenta as suas ideias, acaba por, não direi condicionar, mas contribuir para a ponderação, contribuir para o debate e, porventura, contribuir para a decisão.
Há quem diga também que este seu índice de popularidade poderá ser abalado no primeiro momento em que houver uma tensão política muito mais agravada no país.
E se for, o que é que devemos fazer? Eu tenho dito várias vezes que não há um concurso de popularidade. É importante, não tanto a popularidade, mas é importante o apoio popular. É importante. Agora, nem o apoio popular significou ou significa estado de graça, porque em rigor um presidente hoje, qualquer presidente, nunca tem estado de graça, como qualquer governo. porque tem sempre posições diferentes do xadrez político e partidário e social, que esperam coisas opostas, que desejam coisas opostas, que criticam ou elogiam por razões opostas. Agora, o fundamental é a pessoa fazer aquilo que em consciência deve fazer. Isso traduz a índice de popularidade, melhor. Não se traduz a índice de popularidade, não deixa de fazer, se entende que em consciência deve fazer.
E não tem agradado muito o seio do PSD, do seu PSD. Como é que sabe, tem olhado para estas críticas?
É o que eu dizia desde o início, que era inevitável, e foi sempre inevitável desde o início, que de todos os lados as pessoas estivessem numa posição em que não se podia falar de estado de graça, porque de um lado esperar-se-ia que o regresso ao poder fosse muito rápido, com a intervenção do Presidente, do outro lado temia-se que a intervenção do Presidente fosse um fator de perturbação na forma governativa existente. Uhum. Portanto, por razões opostas, as pessoas estariam sempre numa posição potencialmente crítica, reticente, e por isso eu nunca achei que houvesse estado de graça. O que havia sim era apoio popular, isso é indiscutível.
Sr. Presidente, dois pequenos temas também aqui para comentar esta conversa. Nos últimos dias tem-se falado muito da descentralização. O que é que acha que isso significa? É um caminho para a regionalização ou, de certa forma, há aqui uma falta de estratégia global a nível nacional e por isso dá-se competências às autarquias?
Eu acho que é um dos pontos em que há uma estratégia que eu espero que seja consensual, que é toda a gente está de acordo em que é preciso descentralizar. Descentralizar no sentido de dar mais poder às freguesias, que houve a certa altura como que uma moda da opinião que era de matar as freguesias, dar mais poder aos municípios, que é importante, dar mais poder aos conjuntos de municípios, portanto, também é importante. Dar mais poder no sentido de forma de intervenção e, sobretudo, maior ligação, se quiser, representatividade democrática, ligação das CCDRs relativamente à área que representam. Uhum. E, portanto, tudo isto que se chama descentralização como um todo é positivo. Eu penso que, em princípio, suscita um largo consenso, um largo apoio na sociedade portuguesa. Depois, como se vai desenvolver, quais as consequências, qual o ritmo, isso veremos.
E as autárquicas vão ter aqui um papel também decisivo?
As autárquicas vão só nesta medida, eu espero que o que for possível aprovar seja aprovado antes. Os novos autarcas ou os autarcas continuem num quadro legal de maior descentralização, se for esse o panorama depois da aprovação na Assembleia da República, terão aí um protagonismo e uma responsabilidade acrescidas.
Uhum. Sr. Presidente, acompanhei também no próprio local o Congresso de Jornalistas, em que esteve presente.
Correu muito bem,
mas continua a partilhar das preocupações.
Ah, não, eu fui o primeiro a fazer um discurso muito preocupado. Uhum. Correu muito bem por isto, porque já não havia um há muito tempo. Tempo demais, como eu disse, até critiquei. Segundo, por isso os problemas acumularam-se. Quando se demora muito tempo a debater problemas, em conjunto, como classe, às tantas já não se debate dois problemas, cinco problemas, mas 20, 30 problemas, e em piores circunstâncias. E, portanto, económico e financeiramente, a crise teve efeitos terríveis no setor da comunicação social, local, regional, depois mesmo na chamada comunicação social nacional, na imprensa, na rádio de alguma maneira, e, chegando à televisão, os desafios do digital, da net, são muito significativos. Uhum. E, portanto, o que significa que, neste momento, o Congresso surgiu em boa hora, demorou muito a surgir, mas foi uma ocasião, pelas conclusões que já pude receber, que foi o momento de acordar para a classe. Foi assim, de repente, o tomar a consciência daquilo que sabia no dia-a-dia, mas não há nada como um tomar de consciência coletivo. Isso é positivo para a democracia portuguesa.
Uhum. Sporting de Braga.
Sporting de Braga vai andando. Eu agora, como presidente de todos os portugueses, tenho que ser presidente de todos os clubes portugueses, mas no fundo do coração, como recordei no outro dia, no fundo do coração, como recordei no outro dia na gala, é evidente que continua a haver aquele calor próprio do Sporting Clube de Braga, e não escondo que dos momentos bonitos do meu mandato até agora foi aquele que eu não esperava quando me candidatei, porque não pensei nisso especificamente, que foi poder, 40 anos depois de assistir à entrega da taça, ser eu próprio a entregar a taça ao Sporting Clube de Braga.
E as suas quintas-feiras já davam motivo para um livro?
Não, sabe, eu devo dizer o seguinte, eu respeito muito as opções das pessoas, mas a minha inclinação neste momento é para não publicar livro nenhum de memórias presenciais. Acho que aquilo que eu tiver a dizer sobre o meu mandato tico durante o mandato e aquilo que eu penso neste momento é que terminado o mandato, terminou. Não vou passar o resto da vida a pensar ou a escrever sobre o mandato.
Mas já, certamente que ainda não leu, não sei se já leu.
Ah, não, ainda não li o livro, mas vou ler com todo o interesse, até porque eu tenho dito, todos os presidentes portugueses foram magníficos presidentes e, portanto, o presidente Cavaco Silva também o foi.
E puxando um bocadinho atrás no tempo, no seu tempo de comentador, recomendava livros? Este recomendava?
Ah, isso recomendaria com certeza, não sei, agora não sou comentador, mas eu lembro-me que tudo o que saía sobre este tipo de temáticas, ainda por cima com esta autoria, eu lembro-me ter recomendado sempre.
Sr. Presidente, muito obrigado, por este momento, esta grande entrevista na Ruma, em exclusivo com o Presidente da República, certamente um momento para mais tarde recordar. Obrigado, até já.